Gratidão. Esta é a palavra que eu gostaria que ficasse registrada como a primeira, que sai da minha boca, mas especialmente do meu coração e da minha alma neste momento. Gratidão a Deus por estar vivendo esse momento. Gratidão ao presidente Lula pela confiança absoluta de entregar a mim uma das pastas mais importantes, relevantes do governo, do seu governo, do nosso governo, do governo do PT e da Frente Ampla Democrática do Brasil. O Ministério do Planejamento é o ministério que trata do futuro, mas também do presente. O orçamento brasileiro está direta e indiretamente presente na vida de todos os quase 210 milhões de brasileiros e brasileiras. O planejamento fala do futuro do Brasil que queremos ser. Então, por isso, repito, inicio as minhas palavras agradecendo. Da mesma forma que agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que se fazem aqui presentes. Nada é por acaso na vida. O que vou falar aqui não é coincidência, é destino. Imagine eu, uma filha da luta pela redemocratização nos anos 80, uma jovem menor de idade, que ia às ruas lutar por liberdade e por democracia, receber o telefonema do presidente da República da época, que permitiu a transição pacífica da ditadura, do regime de exceção para a democracia brasileira. O telefonema que recebi ontem do presidente José Sarney, dizendo: estou mudando o dia do meu voo para estar presente na sua posse. Imagine a minha emoção de ontem, na porte da Marina Silva, encontrar quatro meninas, quatro jovens: Malu, Carol, Jamile, e elas disseram: viemos para a posse do presidente Lula e para a sua posse. Nós também estamos aqui aguardando para ir embora. E quando eu vejo essas meninas, que têm idade para ser minhas filhas, eu vejo que não estava na hora de voltar para casa, que eu preciso continuar a fazer política em nome e por todas as filhas e filhos de todas as Marias do Brasil. Imagina a minha honra de estar aqui neste momento, ao lado dessas autoridades públicas. Nosso vice-presidente, agora ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Ao lado desse time da economia que vai fazer a diferença e vai fazer com que este governo dê certo, apresentando as propostas certas para não faltar orçamento e dinheiro para as políticas públicas a serem desempenhadas pela Soninha, pela Marina Silva, pela Anísia, pela Cida, pela Daniela, pela Luciana, pela Esther, vai fazer parte do time, pela Aniele, pelas nossas ministras e ministros que têm a responsabilidade nas suas atividades fins. Imaginem a minha responsabilidade e também honra de estar ao lado do nosso ministro da Fazenda, o mais importante ministro da Esplanada, Fernando Haddad, aquele que tem a chave do cofre na mão. Estar ao lado da Esther, ministra de Gestão. Seremos quatro, um quarteto a favor do Brasil. E aqui eu faço uma confidência. Eu achava que não deveria aceitar o ministério do presidente Lula. Porque, na realidade, quando aqui muitos falaram, depois do resultado do segundo turno, na mesma hora eu comecei a redigir um manifesto à nação brasileira. E naquele manifesto eu dizia, e o presidente pediu que eu tirasse o manifesto que estava escrito, que eu estava indo no segundo turno, votando e depositando o meu voto, a minha confiança, o meu apoio, ao único presidente democrata que o povo brasileiro levou para o segundo turno, e que eu não queria, naquele momento, nenhuma condição, nenhum cargo, nenhum ministério. A minha surpresa foi dupla. Primeiro, porque fui escolhida para ser ministra, um convite especial do presidente. E segundo, porque fui parar justamente numa pauta, que é a pauta que eu tenho alguma divergência. Tenho total sinergia e coincidência na pauta social e de costumes. Estava pronta e preparada para assumir qualquer tarefa nessa área. Fui parar na pauta econômica. E aí, numa conversa que tive com o presidente, ele, nos altos da sua sabedoria, ele me entregou um envelope. Não estava à mão, como muitos disseram, estava impresso. E ele disse para mim: não abra agora. Passe o Natal tranquilo com a família. E na segunda-feira nós conversamos. E na segunda vez que ele puxou o assunto, eu falei: presidente, agora fiquei curiosa. A hora que eu abri o envelope, estava lá: Ministério do Planejamento e Orçamento. Quando eu abri a minha boca para dizer, para agradecer e dizer para o presidente que eu achava que havia algum equívoco, porque disse a ele: mas, presidente, nesta pauta, ministro Haddad, ministro Alckmin, ministro Esther, nós temos divergências econômicas. Ele simplesmente me ignorou, como quem diz: é isso que eu quero, porque eu sou um presidente democrata. E um presidente democrata não quer apenas os iguais, quer os diferentes para se somar, porque é assim que se constrói uma nação soberana, igual, justa e para todos. Senhoras e senhores, todos aqui já foram devidamente nominados. Quero fazer um agradecimento especial ao Senado Federal. Em nome do presidente em exercício veneziano, eu cumprimento meus colegas Marcelo, Rose querida, você também mudou o voo para estar aqui, muito obrigada. Elisiane, muito obrigada pelas palavras. E senadores e senadoras que de alguma forma não consigo visualizar. Em seus nomes eu cumprimento aqui aqueles e aquelas. E aqui vai minha homenagem especial a todos que foram responsáveis por chegar até aqui. Se hoje eu sou ministra do Planejamento e Orçamento, é porque eu tive um time no meu gabinete, através do Tião e da Jaqueline, eu cumprimento a todos, e um time de consultores, de assessores, de servidores públicos do Senado Federal, que estiveram sempre prontos a me ajudar, a me ensinar, a progredir, a corrigir os meus erros e conosco se somar a favor na aprovação de projetos relevantes para o Brasil. A minha gratidão também a vocês. Feitas as devidas homenagens, eu sintetizo e encerro aqui essa primeira parte de nominata, fazendo aqui um agradecimento especial aos demais poderes que se fazem presentes em nome do presidente do Tribunal de Contas, Bruno Dantas. Vamos conversar ainda muito, vamos trabalhar juntos numa paz e numa área que, de acordo com a determinação, não só do presidente Lula, mas da determinação do nosso também ministro da Casa Civil, Rui Costa, teremos que trabalhar muito no planejamento a médio e longo prazo. Então, em seu nome, eu cumprimento as demais autoridades, os ministros que se fazem aqui presentes, em nome dos ministros do MDB, Jader Filho e Renan Filho. E não poderia encerrar essa primeira parte sem fazer um agradecimento especial a uma pessoa que esteve comigo desde o primeiro dia da minha vida política aos 18 anos de idade. Um agradecimento especial ao meu marido, Eduardo Rocha. É o seu amor, o seu carinho, o seu amor, o seu carinho, especialmente o seu incentivo, que permitem que eu tenha tranquilidade de deixar a nossa casa e as nossas filhas para servir ao Brasil. Senhoras e senhores, o último domingo foi, sem dúvida, um dos mais importantes da nossa história. Um dia tomado por um misto de profunda alegria e de um alívio reconfortante. Depois de 4 anos de negacionismo à vida, ataques à democracia, discursos de ódio, mentiras deslavadas e divisão entre os brasileiros, aquele foi o dia de paz, 1º de janeiro de 2023, Randolph Rodrigues, meu colega, naquele domingo. Foi o dia de festa da democracia. O dia em que o Brasil reencontrou com a sua verdadeira história. O povo brasileiro foi ouvido nas ruas. O rito da Constituição foi cumprido. No discurso do presidente Lula ficou evidente a diferença da democracia de hoje da barbárie de ontem. Onde se via, no passado, o discurso de armas, ali se ouviu o discurso dos livros. Onde se sentia a desigualdade, ali se viu o sonho da igualdade. Onde se pregou a negação, ali estava, no discurso do presidente Lula, a defesa da vida, da diversidade e do meio ambiente. Onde se via a insensibilidade de um governo e a indiferença, naquela rampa, ao lado do povo brasileiro, representado na nossa diversidade, se estampou a emoção de um presidente que disse que não irá descansar enquanto o Brasil não tiver devidamente alimentado. Aliás, ali só havia três palavras de ordem: união, pacificação e reconstrução. O Brasil, digo agora eu, voltou ao curso normal da sua história, ao curso normal da oração de São Francisco, onde há ódio, que todos nós agora levemos o amor. Quis o destino e Deus que eu participasse desse momento histórico, como candidata à presidência da República por uma frente democrática de partidos. E ali, justamente ali, eu ganhei a consciência do papel que eu precisava desempenhar. Primeiro, para reposicionar o centro democrático no Brasil. Porque, a não se fazer isso, como está acontecendo com o mundo, quando os partidos do centro se apequenam ou se enfraquecem, eles dão espaço para toda sorte de extremismo. Com o presidente Lula, nós estamos no governo e somos governo a partir de agora. Quando o presidente Lula dá a sua ordem e lança uma missão para todos nós, todos os ministros e ministras, que se cumpra a Constituição, o que ele está dizendo é que ele quer o povo brasileiro nas políticas públicas e no orçamento. A ordem que recebi do presidente Lula é para que a Constituição saia das prateleiras frias e dos discursos vazios e que nós possamos colocar as propostas do seu governo, do nosso governo, no nosso programa, nos programas e nos planos de governo. Daí a fala do nosso ministro da Casa Civil. Na lei orçamentária, sim. Na lei de diretrizes orçamentárias, sim. Mas também num plano plurianual. Porque nós teremos e saberemos o que queremos fazer no primeiro ano, no segundo ano, nos 4 anos. E deixaremos um planejamento organizado para os próximos 8, 12, 20, 30 anos no Brasil. O nosso papel no Ministério do Planejamento, sem descuidar em nenhum momento da responsabilidade fiscal, dos gastos públicos, especialmente da qualidade desses gastos, é colocar o brasileiro no orçamento. Gostaria aqui de pedir permissão para parafrasear o nosso ministro, Silvio Almeida, que fez, sem dúvida nenhuma, Marina, e você tem toda a razão, o discurso mais bonito, emblemático, histórico de todas as posses, sem demérito da minha e da nossa posse, quando ele disse para todas as minorias, para os diferentes, para a diversidade: vocês existem e são valiosos para nós. Permitam-me acrescentar, portanto, cumprindo a determinação e o pedido do ministro Silva Almeida e a determinação do presidente Lula, os pobres estarão prioritariamente no orçamento público, mas não apenas eles. A primeira infância, os jovens e idosos estarão no orçamento. As mulheres, os negros, os povos originários estarão no orçamento. As pessoas com deficiência, a comunidade LGBTQIA+, estarão no orçamento. Os trabalhadores brasileiros estarão no orçamento. Passou da hora de dar visibilidade aos invisíveis. O nosso plano de governo tem que abarcar todas essas necessidades, sem causar desarranjo nas contas públicas, de olho na dívida pública e nos indicadores econômicos, aí comandado, repito, pelo nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Essa é nossa árdua, mas possível missão. Senhoras e senhores, nos últimos 4 anos, faltou vacina, faltou comida, faltou remédio, faltou emprego, faltou educação, cultura, faltou sustentabilidade, faltou vida. Foi negado a uma parte significativa da população brasileira dignidade e cidadania. 33 milhões de pessoas passam fome, 125 milhões estão com algum grau de desnutrição ou insegurança alimentar. Mais de 5 milhões de brasileirinhos vão dormir essa noite com o estômago vazio. 40 milhões de emprego informal sem qualquer segurança de futuro, além de 5 milhões de desalentados, porque já não tem mais esperança de encontrar uma vaga de emprego. Porque quando batem na porta, ao invés de ter uma placa, procura se tem uma placa, não há vagas. Isso tudo porque, no primeiro dia do mandato do governo do presidente saíte, nas palavras do vice-presidente, ele teve a capacidade de extinguir o Ministério do Planejamento. O presidente Lula, com a sua sensibilidade, colocou no seu plano de governo como uma das primeiras metas a recriação desse ministério. Portanto, hoje, retomamos o Ministério do Planejamento, que será composto por uma equipe com visão multidisciplinar, compreensiva com a horizontalidade da realidade. Ainda bem que, apesar de todos os percalços, temos o corpo técnico efetivo, experiente, que permanece no Ministério. Com o apoio incondicional dos dados demográficos do IBGE e dos estudos analíticos do IPEA, nós estaremos prontos para apresentar os melhores diagnósticos para o Brasil, para indicar os melhores e mais apropriados caminhos para alterar a triste realidade de sermos proporcionalmente o país mais desigual de todo o planeta. Caros ministros e ministras, eu, ministro Haddad, ministro Esther, somos, na realidade, um ministério meio. Portanto, nós somos servidores e servidoras do ministério de vocês. Sintam-se, portanto, prontos e preparados para nos cobrar, porque estaremos recebendo as propostas de políticas públicas que vêm de cada ministério, de cada caixinha, para podermos compor o orçamento público brasileiro. Quero dizer para as senhoras e para os senhores que seremos, portanto, o alicerce, a base, o suporte para cada um dos senhores e das senhoras. O que significa? Diagnósticos bem elaborados, objetivos bem definidos, metas factíveis, estratégias condizentes com fontes garantidoras de financiamento, seja no orçamento público brasileiro, seja por meio de parcerias com a iniciativa privada, bem como avaliações periódicas que retroalimentam todas as outras fases. A importância do diagnóstico é tamanha que eu fiquei pensando na madrugada hoje como é que eu escreveria sozinha esse texto, porque a minha equipe ainda não foi nomeada. Portanto, todos os erros de terminologias aqui, jurídicas, não digo, mas econômicas, são de minha única e exclusiva responsabilidade. E peço perdão, talvez, pela pobre analogia que vou fazer, mas apenas para sustentar aquilo que o ministro da Casa Civil disse da importância do planejamento. A importância do planejamento é tamanha que seria como se ele não existisse, como se nós primeiros fôssemos uma farmácia, escolhêssemos o remédio que tinha pelo preço que estava à disposição, só para depois estabelecermos a doença que tínhamos. Ou mais ou menos como se estivéssemos ali enfaixando um braço, quando na realidade o problema era uma úlcera de estômago. Esta é a importância do planejamento. Feito o planejamento, vem a parte mais importante. O mais difícil, não mais importante, a mais difícil, o orçamento. Não vamos descuidar dos gastos públicos. Aí se verá o nosso lado firme, austero, mas conciliador. É na diferença que vamos nos somar. Conciliaremos as necessidades e prioridades de cada ministério, estabelecidas sob a determinação e ordem do presidente da República eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, com os recursos disponíveis. Recursos públicos, repito, e as parcerias, hoje nas mãos responsáveis e competentes do ministro Rui Costa, que estará elaborando um novo programa de parceria de investimentos. Nós estaremos nos conselhos colaborando e ajudando. Assim, como não se faz um plano de voo achando que todos os aviões e aeronaves são iguais, sob pena de dar problema e acidente, sabemos que cada ministério, de cada ministro e cada ministro também tem as suas especificidades e as suas prioridades. O planejamento global vai tentar evitar rota de colisão. O planejamento vai tentar evitar que os ministérios direcionem as suas ações todas para o mesmo lado, deixando outras áreas descobertas. A duplicação de funções, além de tudo, resultaria na perda decorrente de recursos públicos que nós não temos em abundância numa área e a falta deles em outra. O cobertor, senhoras e senhores, é curto. Não temos margem para desperdícios ou erros. Definidas as prioridades por cada ministério, caberá ao planejamento, em decisão técnica e política com as demais pastas econômicas e com o presidente Lula, o papel de enquadrá-las dentro das possibilidades orçamentárias. Mas teremos 4 anos. Começaremos em 2023, mas teremos 4 anos para implementar todas as políticas públicas que o Brasil precisa, na área da educação, da saúde, do meio ambiente, da segurança pública, da moradia e da habitação, que aqui está. Em nome dessas políticas públicas, eu insiro todas as demais que são prioritárias. Nesse particular, gostaria aqui de falar daquilo que convirjo com os demais pastas da economia. Vamos deixar as divergências, se é que haverá alguma, para depois. Comungo, ministro Haddad, com a sua visão de que a necessidade não só de cuidar dos gastos públicos com racionalidade, mas da aprovação urgente da reforma tributária, para garantir menos tributos do consumo, que normalmente atinge e ataca os mais pobres, mas que possamos ter um sistema tributário menos regressivo, com simplificação e justiça tributária. Somente assim teremos o crescimento necessário para garantir os empregos e renda para a nossa população brasileira. A reforma tributária não poderia estar em melhores mãos de que Bernardo Api. E elas se somarão às nossas mãos e às mãos do Congresso Nacional, porque a reforma tributária já esperou tempo demais, 30 anos, para ser efetivada. Vamos atuar convergentes nesse propósito. Ao lado de Geraldo Alckmin e de Esther Dweck, teremos um diálogo produtivo nas reuniões da equipe econômica. Já estou indo mais para o final, não se preocupe. Como uma das nossas prioridades, vamos tirar do papel. E este é um sonho que tenho desde a época do primeiro dia que entrei na sala de aula como professora universitária. Eu venho do interior do Brasil. É verdade que a realidade socioeconômica do Centro-Oeste, ela é infinitamente melhor do que o interior, do Norte ou do Nordeste brasileiro. Mas nós não podemos entender o Brasil como um só. E nem mesmo o Brasil como 2 Brasis, do Norte e do Sul. Nós temos 5, 6, 7 Brasis, e eles precisam ser reconhecidos nas suas diferenças, nas suas diversidades, nas suas dificuldades e nas suas potencialidades e riquezas. Portanto, nós vamos, em parceria com todos, tirar do papel um plano nacional de desenvolvimento regional. É preciso atacar essas diferenças sociais e regionais para que não tenhamos mais a vergonhosa situação de ter a cara de uma mulher do Nordeste como a cara mais pobre do Brasil. Não é possível que a pobreza tenha ainda na transversalidade a cara de uma mulher brasileira. Embora a preocupação seja com hoje, a LOA, devemos dar enfoque e vamos no PPA. E seguindo a determinação do presidente Lula, porque é o certo a se fazer, o nosso plano, seja orçamentário, mas especialmente o plano plurianual, vai ser feito por diversas mãos. Vai ser feito com a participação dos poderes, mas vai ser feito com a sociedade civil. Estaremos prontos, junto com o Márcio, secretário-geral da Presidência da República, para andar o Brasil, para fazermos audiência pública, para colocar a opinião de toda a população brasileira no PPE. Cada decisão terá que responder a 3 perguntas. Quem somos? Quem queremos ser? Mais importante, para quem queremos esse Brasil. As respostas, como disse, IBGE e IPEA e nossas secretarias estarão prontas para responder, sendo nosso guia. São muitos os desafios, é verdade. Estou pronta, Haddad, Esther, Alckmin, para juntos, equipe econômica, combater a inflação, os juros altos, o aumento da dívida pública, que precisa cair, a miséria e a fome. Não há problema maior numa economia que a inflação, porque, como disse também o presidente Lula, a inflação, ela come o salário dos trabalhadores brasileiros. O trabalhador não emite moeda, ele paga com o suor do seu trabalho uma parcela de impostos e, quando vai ao supermercado, não consegue comprar o básico para se alimentar. A inflação carece encarece também os investimentos, atrapalha a criação de empregos e cria uma ciranda negativa. A inflação, ela vem, além de uma série de outras causas, inclusive internacional, além da nacional, nós sabemos que ela vem da instabilidade política. Instabilidade política agora é coisa do passado, porque hoje a estabilidade da política brasileira está na mão do presidente Lula e dos demais partidos aliados. Nós estaremos com isso, dando a certeza para garantir a capacidade de investimento no Brasil. Na contramão dessa ciranda negativa, precisamos e vamos recuperar a confiança do setor produtivo e dos investidores. No belíssimo pronunciamento completo feito ontem pelo ministro, vice-presidente, ministro Geraldo Alckmin. Ele falou tudo o que precisava ser dito sobre a parceria, a iniciativa privada, não só a importância do agronegócio brasileiro e da agroindústria, mas também das indústrias, na importância de colocar a indústria brasileira para gerar emprego e renda, dando suporte também a ela. Começando, como disse, com a reforma tributária, garantindo estabilidade jurídica. O orçamento será transparente e factível, dentro de metas estabelecidas, com políticas públicas eficazes, avaliadas, monitoradas permanentemente. Senhoras e senhores, ninguém investe no escuro. Ninguém caminha abraçado a parceiros cambaleantes e sem rumo. O investimento exigirá, estamos prontos a oferecer, segurança e previsibilidade. Queremos e vamos, ao lado desse time, garantir a segurança jurídica, a segurança socioambiental e a previsibilidade, o que vai atrair mais investimentos, emprego e renda. O Brasil, e este é o último ponto que eu gostaria de apresentar hoje nesta manhã, precisa evoluir no campo do planejamento. Por isso, citei Bruno Dantas, presidente do TCU. É preciso que nós estejamos ponto a ponto, avaliando e monitorando periodicamente, concomitantemente, as políticas públicas. Não podemos ter medo de dizer o que está funcionando, o que não está funcionando, o que deve continuar ou o que precisa melhorar ou o que deve ser extinto. Mais importante é acompanhar essa execução para evitar o desperdício de obras paradas, de políticas públicas que não servem aos seus verdadeiros donos, que o verdadeiro dono, que é o povo brasileiro. A avaliação, portanto, será concomitante, não só posterior. E aí é com grata satisfação que eu tenho a dizer que o nosso Ministério tem uma Secretaria de Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas. E eu quero aqui fazer um convite especial, eu que estou mantendo as sete chaves, os nomes que não estão todos prontos, mas já está praticamente 70% composto das principais pastas, eu quero fazer um convite especial ao Tribunal de Contas da União. Nós temos duas diretorias, gostaria muito que uma delas fosse ocupada por um quadro efetivo do Tribunal de Contas da União, porque eu sei que lá tem estudo já avançado sobre essa questão do spending review e de toda a parte de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Pior do que gastar, do que não gastar o dinheiro é gastar mal, porque remete ao ralo do desperdício recursos escassos e com altos custos de oportunidade. Reforço, agradecendo a presença de cada um e das senhoras e dos senhores, reforço que sei do tamanho do desafio e da minha pequenez para esse momento, mas eu estou confiante porque não estou sozinha. Trago, como trouxe, o meu querido estado de Mato Grosso do Sul, na presença do seu vice-governador Barbosinha, Paulo Duarte, deputado estadual, minha querida amiga, que foi minha aluna na faculdade no meu primeiro ano dando aula. Coitada, ela deve ter sofrido, porque eu estava aprendendo junto com ela. Primeiro ano que a gente entra numa sala de aula é muito difícil. Deputado Vanderlei Bé, então, em seu nome, Luísa, em seus nomes, eu agradeço Mato Grosso do Sul. Estou confiante, porque não estou sozinha, porque eu sei que o time está pronto e preparado. encerro como comecei. Política social é central neste governo para o país, neste momento dramático que vivemos. Mas não há política social sustentável sem uma política fiscal responsável. Seremos responsáveis com os gastos públicos. Pensando no presente, garantir pão a quem tem fome, abrigo a quem não tem teto, hospitais e remédios aos enfermos, emprego e renda aos desempregados. Pensando no futuro, escola de qualidade, ciência e tecnologia, esporte e cultura para as nossas crianças e jovens, agora, hoje e sempre. Meio ambiente e sustentabilidade vai fazer parte de cada uma das pastas, de cada item do orçamento, a pedido do presidente, a pedido de Marina, a pedido de Alckmin, a pedido da equipe econômica. Que essas palavras, portanto, já que discurso não enche barriga e nós temos que ir para a ação, né, que essas palavras, portanto, sejam apenas o início, porque discurso sem ação não protege quem vive hoje nas barracas de lona dos grandes centros da cidade, não ilumina a escuridão do analfabetismo, não cura a dor das filas dos hospitais, não gera empregos nem renda, não cura as nossas mazelas sociais. Que essas palavras fertilizem o trabalho da nossa equipe, porque sabemos que quem saiu deixou uma administração de terra arrasada. Em retirada, o capitão e sua tropa cuidaram de deixar para trás sementes de destruição. Mesmo assim, sob o comando do presidente Lula e com a frente ampla, vamos avançar. Vamos cuidar as boas sementes, porque o Brasil sempre foi terra fértil. Nas palavras de Ulisses Guimarães, que já foram ditas pelo vice-geral do Alckmin, mas eu vou ter que repeti-las. Aqui, muito breve, e aqui, obviamente, pulando alguns trechos. A caravana vai partir. As velas estão pairadas de sonho, aladas de esperança. O ideal está ao leme e o desconhecido se desata à frente. No cais, alvoraçado, nossos opositores conjuram que é hora de ficar e não de se aventurar. Mas nossa carta de Mariá não é de Camões, e sim de Fernando Pessoa, que recorda aos brados, navegar é preciso, viver não é preciso. Esperem Deus em breve, que possa gritar ao povo brasileiro. Terra à vista, sem sombra, medo e pesadelo. À vista, terra linda e abençoada da liberdade. E eu acrescento, à vista, terra linda e abençoada da cidadania, da igualdade, da diversidade e da dignidade do povo brasileiro. Muito obrigada. Aplausos.